Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos com a parte da nossa reunião. Eu, no ponto 1, tenho o ponto da situação do Grupo de Trabalho das Freguesias, ao qual dou a palavra ao senhor... Pode? Então, pode, até pode sentar aqui os dois. E a senhora coordenadora dos sismos também pode vir ali para o lado.
Olha, esta de Lola...
Era minha, é. Opa, até estou chato. Não acharem estranho, são os senhores coordenadores dos dois grupos de trabalho. Parece-vos bem?
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu passava a ler um ponto de situação que elaborei sobre o grupo de trabalho das freguesias e depois, naturalmente, no fim, estarei disponível se houver alguma questão. O documento que irei ler... será, após esta reunião, disponibilizada à Sra. Presidente, que, se assim o entender, poderá ser utilizado não só para distribuição aos senhores deputados, mas para eventual distribuição a algum dos requerentes que queira saber do ponto de situação à data de hoje do Grupo de Trabalhos. A Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local aprovou na sua reunião, no passado 17 de janeiro, a criação de um Grupo de Trabalho no âmbito do processo de desagregação de freguesias, integrado pelos seguintes senhores deputados. Coordenador Pedro Segonho, do Partido Socialista, Isabel Guerreiro, efetivo pelo PS, Maria de Luz Rosinha, efetivo pelo PS, a senhora deputada Sofia Matos, efetiva pelo PSD, o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, efetivo pelo PSD, o senhor deputado Bruno Nunes, efetivo pelo Chega, a senhora deputada Joana Cordeiro, efetiva pela Iniciativa Liberal, a senhora deputada Paula Santos, efetiva pelo PCP e a senhora deputada Isabel Pires, efetiva pelo Bloco de Esquerda. Este grupo de trabalho reuniu pela primeira vez no dia 1 de fevereiro. Dentre os pontos abordados destacam-se a metodologia dos trabalhos, calendarização de reuniões e identificação dos recursos técnicos necessários, que foram solicitados a Sua Excelência o Sr. Presidente da Assembleia da República através do ofício assinado pela Sra. Presidente da 13ª Comissão, remetida a 9 de fevereiro, do qual constava o pedido de recursos técnicos de apoio nas seguintes áreas: análise técnico-jurídica, análise económico-financeira e análise cartográfico-geográfica. O Grupo de Trabalho realizou 6 reuniões nos passados dias 1 de fevereiro, 22 de março, 4 de abril, 11 de maio, 15 de junho e 12 de julho. Por e-mail do Sr. Secretário-Geral, de 15 de março, a Sra. Presidente da 13ª Comissão foi informada de que prestarão assessoria ao Grupo de Trabalho para análise técnico-jurídica à Sra. Parlamentar Doutora Ana Vargas e para análise económico-financeira à Sra. Parlamentar Doutora Maria Ângela Dionísio, que, juntamente com a assessora da Comissão, começaram então a analisar os processos de desagregação chegados. A Sra. Presidente da 13ª Comissão e o Coordenador do Grupo de Trabalho têm reunido regularmente com a equipa da assessoria técnica para se inteirarem da prossecução da análise técnica e das dificuldades encontradas. No passado dia 31 de março, a Sra. Presidente solicitou por ofício o apoio à Direção de Tecnologias de Informação da Assembleia, no sentido de ser desenvolvida uma aplicação para tratamento de toda a informação recolhida na apreciação dos processos de agregação de freguesias, adequada à escala da dimensão dos dados a recolher e a automatizar a produção de relatórios. A DTI enviou no dia 12 de março uma aplicação para ser testada pelas senhoras assessoras que prestam apoio ao Grupo de Trabalho. Por ofício do Sr. Secretário-Geral, a Sra. Presidente da 13ª Comissão foi ainda informada que a Direção-Geral do Território indicou 2 técnicos, um efetivo e um suplente, para procederem à análise cartográfica ou geográfica. A 6 de junho, a aplicação informática entrou em produção, iniciando-se a introdução de dados e o tratamento da informação recolhida nos processos remetidos pelas Assembleias Municipais. Processo que irá agora acelerar, com dúvidas já ultrapassadas e com a base de dados pronta. Já foram verificados pela assessoria técnica 61 dos 182 pedidos chegados das Assembleias Municipais, que correspondem a 144 potenciais novas freguesias, mais 83 potenciais novas freguesias para além das atuais. Sendo que estes dados foram já inseridos na base de dados e na aplicação informática disponibilizada. Dos 82 pedidos chegados das Assembleias Municipais, tem a seguinte distribuição pelo distrito, pelos 18 distritos do continente. Aveiro 21, Beja 10, Braga 31, Bragança 1, Castelo Branco 10, Coimbra 9, Évora 8, Faro 8, Guarda 4, Leiria 4, Lisboa 11, Porto Alegre 3, Porto 28, Santarém 12, Setúbal 4, Viana do Castelo 4, Vila Real 2, Viseu 12, no total de 182 até à, ia dizer ao dia 2, mas os dados que tenho são de fim de junho. Na maioria dos 61 pedidos já verificados, há documentação ou informação em falta, prevendo-se que se possa notificar as Assembleias Municipais em setembro para o respectivo suprimento. A documentação em falta, na esmagadora maioria dos casos, será de ordem económica ou financeira. Oficiosamente solicitou-se à Secretaria-Geral, do MAI, via Ministério dos Assuntos Parlamentares, informação com lista contendo o número de inscritos no recenseamento eleitoral por freguesia e posto de recenseamento relativamente às freguesias objeto dos pedidos à data da última publicação oficial de referência, 31 de dezembro de 2022. Foi solicitado ainda à Assessoria Técnica de Apoio ao Grupo de Trabalho a elaboração de minuta de ofício a solicitar aos requerentes os elementos que se encontram em falta após aprovação em setembro de relatório intercalar nesse sentido pelo Grupo de Trabalho. Também foi solicitada à Assessoria Técnico-Jurídica a elaboração de um anteprojeto de projeto de lei que possa ser utilizado após a aprovação dos relatórios intercalares ou final para promoção de respectivas iniciativas legislativas. É este o ponto de situação atual. Após esta reunião, irei aprimorar aqui um dos parágrafos e enviarei à Sra. Presidente para os efeitos que há pouco disse. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Muito obrigada pela apresentação. Pergunto aos Srs. Deputados se alguém pretende fazer alguma intervenção ou algum esclarecimento. Sra. Deputada Sofia Matos. Não havendo mais intervenções, portanto, assim se procederá em conformidade. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, no ponto 2, temos o ponto da situação do Grupo de Trabalho de Prevenção e Proteção Sísmica. Sra. Deputada Coordenadora Fátima Ramos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A minha informação vai ser mais sucinta. Recordar apenas que em fevereiro o PSD propôs a criação de um grupo de trabalho sobre vulnerabilidade sísmica, proposta que foi aprovada por unanimidade, e na sequência dessa proposta foram escolhidos ou nomeados os deputados para fazerem parte deste grupo de trabalho. Neste momento tínhamos aqui, aliás já não está, a deputada Palmira Maciel, que também faz parte do grupo de trabalho, pelo que eu iria, se caso ela tivesse alguma sugestão para completar, mas entretanto ela saiu. Portanto, os trabalhos decorreram, se eu não estou em erro, em abril tivemos a primeira reunião em que foi solicitado aos senhores deputados a indicação das entidades que gostariam de ouvir no âmbito deste processo, bem como as entidades a quem deveria ser solicitado parecer no âmbito deste mesmo processo. O ponto de situação atual é o seguinte, ou seja, foram solicitados contributos ao chefe de núcleo de engenharia sísmica e dinâmica de estruturas do LNEC, engenheiro Alfredo Campos Costa, que enviou os contributos, foi um pedido proposto quer pelo PS, PSD, Chega e PCP, e tivemos a audição realizada no dia 1 de junho. Depois, o bastonário da Ordem dos Engenheiros, engenheiro Fernando de Almeida Santos, também foi uma proposta do PS e do PSD, recebemos contributos e em 29 de junho tivemos também a audição em que participou a representação da Ordem dos Engenheiros, o Sr. Engenheiro Humberto Varum, Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Civil. Depois, tivemos também o bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, engenheiro Augusto Guedes, foi proposta do PSD, que também enviou contributos e tivemos audição no dia 22 de junho. Portanto, em relação às ordens, falta neste momento a ordem, o Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, arquiteto Gonçalo Birne, que tentámos ter uma reunião em julho, mas não estavam disponíveis, pelo que, em princípio, teremos audição no dia 14 de setembro. Depois foi também pedido parecer ao Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Habitação, no IRU, que foi uma proposta do Partido Socialista e que também enviou os seus contributos. O Presidente da Associação Nacional de Municípios, doutora Luísa Salgueiro, foi do PS, PSD e PCP, que também enviou os seus contributos. O Presidente do Conselho de Instituto Português do Mar e da Atmosfera, do IPMA, professor Jorge Miguel Alberto Miranda, chega, que ainda não enviou contributos. Presidente da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica, professor João Azevedo, proposta do PSD, e que também já convocámos para uma reunião em setembro, aguardamos a resposta. A coordenadora do programa Resiste, da Câmara Municipal de Lisboa, doutora Cláudia Pinto, proposta do PSD, que também enviou contributos. Presidente da Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores, o engenheiro Jorge Nandido Carvalho, que também enviou contributos. A Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços, diretora-geral, doutora Guida Pita da Cunha, que também enviou contributos. Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos da Universidade dos Açores, proposta do PCP, e que também enviou contributos. Dr. Rodrigo Falcão Moreira, doutora em Engenharia Civil, ramo de Estruturas e Engenharia Sísmica, Iniciativa Liberal, e que também enviou. A Associação Portuguesa de Seguradoras, Presidente do Conselho de Direção, Dr. José Galamba de Oliveira, também enviou contributos. Professor Mário Lopes, Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura, do Instituto Superior Técnico, uma proposta do PSD e do PCP. Professor Carlos Sousa Oliveira, Mecânica Estrutural e Engenharia Sísmica, do PSD. Estes dois ainda não enviaram contributos, mas os serviços já insistiram a relembrar esse mesmo pedido de contributos. Engenheiro João Apleton, especialista em projetos de reabilitação de edifícios, incluindo o seu reforço sísmico, também. O Presidente do Colégio de Engenharia Civil, Engenheiro Humberto Salazar, que já foi aqui ouvido no âmbito da Ordem dos Engenheiros, e a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Comissão Nacional de Proteção Civil, que também, uma proposta do Partido Socialista, e também enviou contributos. Portanto, este é o ponto de situação atual. Os contributos foram distribuídos pela própria Comissão, os serviços da Comissão, aos senhores deputados, pelo que foram todos enviados, bem como esta informação que eu aqui sintetizei agora. Pelo que, se os senhores deputados tiverem alguma dúvida, claro que estamos aqui disponíveis para esclarecer. Agora, dizer-vos que o Grupo de Trabalho tem funcionado em perfeita harmonia entre os representantes dos vários partidos, os senhores deputados que têm estado presentes, bem como as senhoras assessoras, a quem eu agradeço já, quer dos grupos parlamentares, quer também da Comissão. Portanto, tem-se criado um bom ambiente. Estamos perante um tema que é da maior relevância para a segurança das pessoas, mas que, do ponto de vista político, representa aquilo que eu acho para que é que serve a política. No fundo, é para tentar fazer bem às pessoas e proteger as pessoas. Portanto, tem sido esse o espírito que tem estado subjacente. Várias das entidades que foram ouvidas, nomeadamente a Ordem dos Engenheiros, mostrou-se muito disponível, mas todos os outros, para enviarem contributos, nomeadamente com alguma especificidade, para tentar melhorar alguma da legislação existente, pelo que eu penso que estamos no bom caminho, tendo sempre presente duas situações. Por um lado, o risco sísmico que existe em Portugal, que varia consoante as regiões. Segundo, termos sempre presente também o peso do custo-benefício, isto é, não podemos pensar que vamos alterar toda a estrutura dos edifícios em Lisboa, mas se calhar há alguns, nomeadamente os das questões de saúde e outras de grande relevância, se existir uma catástrofe, que merecem de facto uma atuação. Em relação à composição do grupo, portanto, ela foi aprovada e referi apenas a deputada Palmira, porque ela há bocadinho estava aqui. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada, senhora deputada coordenadora, pela apresentação, pela exposição. Pergunto se existem intervenções, dúvidas, questões. Então, esse, ao passo que esse relatório foi distribuído, julgo que foi distribuído, não foi? Foi. Foi. Muito bem.
Não.
Foram.
Sim.
Muito bem. Então, muito bem, feito que está o ponto da situação destes dois grupos de trabalho, a quem agradeço o vosso trabalho. Não há mais intervenções, eu gostava de, na sequência da nossa reunião de mesa e coordenador, sobre a nossa visita de trabalho, permitam-me dar essa informação, não sei se os senhores coordenadores têm informações para nos dar, ou seja, o que ficou deliberado na reunião de mesa e coordenadores foi que a visita de trabalho da nossa comissão será, digo 24 porque é o domingo, tanto que é o da ida, dia 24, 25 e 26 de setembro, à Comunidade Intermunicipal de Beiras, portanto, faremos de acordo com a vontade dos seus coordenadores, deixem-me dizer isto e ficar bem claro, que é de acordo com a vontade dos senhores coordenadores, serão feitas, portanto, a visita será a duas comunidades intermunicipais, uma à Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, cuja sua sede é na Guarda, e nesse, tanto num dia, tanto e no outro dia, de acordo com a agenda que viemos a determinar, tanto será a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, sede em Castelo Branco. Os dias, tanto já os disse, portanto, mas nós precisamos da parte dos senhores coordenadores, ou dos senhores deputados, propostas e sugestões para o programa, porque uma vez que vamos a duas comunidades municipais, à semelhança do que fizemos na primeira e na segunda visita, pedimos apoio às comunidades, ao seu presidente e aos secretários executivos para nos darem sugestão de visita, de programa. Uma vez que será um dia, em grosso modo, para uma comunidade e outro dia para a outra, o que nós pedimos, tanto é que os coordenadores, de acordo com os seus deputados eleitos pelos várias, por essas regiões, que nos fizessem chegar a proposta de programa para fazermos ao contrário, para depois para poder informar a comunidade intermunicipal dos dias e das visitas que pretendemos fazer. 25 e 26 de setembro.
Com saída a 24.
Com saída a 24.
Segunda e terça, certo?
Sim, sim. É o normal.
O Congresso da AFP não é nessa.
Não sei. Por acaso não tenho essa informação.
Eu sei que o Congresso da AFP é sempre. Fica com a ideia que era nessa data.
Mas não é segunda e terça.
Se for apanhar o domingo. Se for apanhar o domingo.
Antes não são dessas da terça.
Mas às vezes convidam o presidente da comissão.
Se convidam sempre. Mas também se for, costuma ser para, perdão, para depois de, à hora de almoço de domingo, costuma encerrar, tanto ao domingo até à hora de almoço. Ok. Portanto, eu pergunto aos senhores coordenadores que estão aqui presentes.
Não, porque dia 24 é as eleições na Madeira. Não estou a ver a Associação de Municípios a fazer o congresso no dia das eleições na Madeira, acho eu.
24 de setembro. Ok.
Não é Guimarães. Não é Vitória de Guimarães. Deve ser o fim de semana a seguir.
O senhor Presidente do Conselho Intermunicipal de Serra, Beiras e Serra da Estrela é o senhor Presidente do município de Gouveia e o senhor Presidente do Intermunicipal de Beira Baixa é o senhor presidente do município de Proença Nova. Correto? Pronto. Agora a minha questão é esta, aos senhores deputados, claro, mas principalmente aos senhores coordenadores, a quem foi solicitado sugestões para o programa e para as visitas a ter. Pergunto, já tem. Pergunto.
Veremos na altura certa.
Na altura certa?
Sim, não ficou de se dar nesta reunião.
Pronto, então não ficou a se dar nada nesta reunião. Portanto, esta será a nossa reunião, a última reunião desta sessão legislativa.
Sim.
Ponto 1. Para a semana, nós não temos redações finais nesta comissão, correto?
Sim.
Pronto. Ponto 2. Ponto 2. Sim, portanto, haverá uma conferência de líderes que será amanhã, salvo erro.
Acho que sim.
Amanhã ou depois? É amanhã, que é dia 19. Portanto, é provável que tenha, possa ser alguma informação durante a semana que vem, se existe agenda para reuniões, sugestão, para reuniões das comissões. Mas, independentemente disso, é o seguinte, a doutora Susana e a nossa Márcia também vão de férias em agosto. Nós estamos a programar uma visita para o dia 24, 25 e 26 de setembro. Portanto, nós precisamos, irá sair hoje ou amanhã, uma informação da minha parte para que os senhores coordenadores nos possam indicar o número de pessoas que vão, porque é preciso fazer a reserva e é preciso começar a tratar dos hotéis, bem se lembram, quando nós fomos para Terras Trás-os-Montes, Foi. Que éramos muitos deputados e, portanto, não podia ser em qualquer sítio o alojamento e o hotel. Não sei se em Braga, é Guarda. Se teremos assim uma oferta tão grande nesta altura, portanto, é preciso saber o número de deputados que integram esta comitiva para saber onde é que vamos fazer as reservas. Portanto, peço que facilitem aos serviços atempadamente para poder ser feita quer as reservas e que o programa não seja na semana antes, para os senhores presidentes da Comunidade Intermunicipal possam também manifestar da sua disponibilidade, principalmente naquela reunião que nós privilegiamos todos, que é a reunião com todos os senhores presidentes dos municípios e todos aqueles que integrem quer uma, quer outra comunidade intermunicipal. Portanto, peço, porque isto é tipo uma pescadinha de rabo na boca, quer dizer, quem é que se convoca? Portanto, aguardamos primeiro a disponibilidade dos senhores presidentes das duas comunidades intermunicipais, mas para isso gostaria já de ter na nossa posse o programa que os senhores coordenadores irão fazer chegar aos serviços. Pergunto se há alguma proposta ou se há alguma sugestão de programa dos senhores coordenadores, de acordo com a nossa reunião de mesa e coordenadores.
Senhora Presidente, tal como ficou combinado na reunião de mesa e coordenadores, os coordenadores farão chegar por e-mail aos serviços as indicações de quais são os motivos que querem visitar, para que depois seja organizado o programa com as respectivas comunidades intermunicipais. Assim que a Senhora Presidente nos faça chegar o e-mail a solicitar as indicações das inscrições, que julgo que ainda não chegou, nós faremos circular pelos deputados de cada grupo parlamentar e enviaremos ao serviço e à Senhora Presidente.
Muito bem, obrigado. Então pergunto ao Senhor Coordenador, deputado Pedro Segonho, qual é a data limite que prevê enviar a proposta de programa?
Senhora Presidente, eu acho que não vale a pena nós estarmos a terminar com... A reunião estava a correr bem, acho que não vale a pena estarmos a terminar com um tom mais acrimoso. Os coordenadores não ficaram de enviar proposta de programa e que isto fique registado. Os coordenadores, aquilo que disseram na reunião, é que ficaram de enviar quais são os locais e quais são os temas que querem visitar para que isso depois seja tratado com a comunidade e ajustado em setembro.
Mas é só isso que eu estou a perguntar. Qual é que é a previsão que tem para enviar essa indicação?
Era até ao fim dos trabalhos que se julga que terminam na quinta-feira no término do plenário. Mas isso foi tudo tratado na reunião de mesa e coordenadores. Não percebo porque é que temos que voltar a repetir tudo em reunião plenária da comissão.
Na reunião de mesa e coordenadores, que possa transmitir também aos senhores deputados.
Uma coisa é transmitir, outra coisa é estarem perguntas sucessivas aos senhores coordenadores.
Senhor deputado, eu só perguntei qual é que era a previsão para entregar essa sugestão dos grupos parlamentares.
Na reunião de mesa e coordenadores, até durante esta semana, até ao final dos trabalhos, que terminam quando os... Não é, faz de conta, foi o que foi dito. Está aqui a senhora deputada Sofia Matos e outros que também poderão testemunhar isso mesmo.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, e aos nossos autores Ana e à Márcia também, e a quem nos acompanha, desejar a continuação de uma boa semana neste término dos nossos trabalhos, já vos boas férias e que possamos vir todos mais fortalecidos também e com força para os nossos trabalhos. Muito obrigada.